Olha que coisa linda. Eu acordei. Eu devo ter acordado um pouquinho antes, que eu olhei no horário, no relógio, eram 3 da manhã. Eu acordei com um sonho, né, e fui, já escorreguei e fui orar. Um bom sonho. E aí Deus me levou para uma direção, a oração, e obviamente que eu faço sempre. Eu já fui no escuro mesmo para pegar a minha Bíblia, que eu já sei onde é que tudo está, não preciso nem de luz. E aí, no escuro mesmo, eu pedi uma palavra. E aí eu só fui botar a luz assim, meio querendo me enganar na esperança de que eu ia conseguir voltar a dormir, né? Não foi dessa vez. Mas valeu a pena. Quando eu olho a palavra, foi 1 Samuel 17. Gente do céu, nem que eu quisesse eu ia conseguir dormir. Porque aquilo gritou no meu espírito. Que era uma palavra para todos nós. Para pessoas que estão diante de gigantes impossíveis de vencer. Eu sabia que Deus estava dando uma mensagem, uma palavra para o nosso coração. Esse gigante que você humanamente não pode vencer, pode enfrentá-lo. Ele vai cair com a cara no chão. É muito forte. É muito forte. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Quer dizer, armado até os dentes. De forma natural, você está armadíssimo. Não bastando o tamanho, o treinamento. Ele também estava assim, munidíssimo de um armamento pesado que ele sabia manusear muito bem. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim. Olha só, você vem contra mim. Com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, quando ele esteve ali durante 40 dias, 2 vezes por dia, desafiando Israel. Ele estava desafiando o próprio Deus. É interessante, Davi, você sabe, nunca chamou ele de gigante, mas de incircunciso. Ele olhou para ele e enxergou o que ninguém havia enxergado. Ninguém. Todo mundo enxergou um gigante, um problema impossível de ser vencido. Davi não. Davi só enxergou um sujeito que não tinha aliança com Deus. Ele era grande, ele era bem treinado, mas ele não tinha proteção de Deus. Ele era grande, estava tomado por ódio, por Israel, mas ele era um incircunciso. Que visão! Que visão! É. Ele via. E nós vamos falar um pouco mais hoje sobre isso, sobre aqueles que conseguem ver. E você só consegue ver aquilo que você é. Você não vai conseguir ver se isso não existe dentro de você. Jesus disse isso: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Veja que, olha que coisa interessante, né? Saul e todo o exército viu o quê? Um gigante impossível de vencer. Davi chegou, olhou e falou: ah, vocês não têm que ficar com medo desse incircunciso. Ele só é um incircunciso. Eu vou lutar contra ele. Aí Saul vira para ele e fala assim: você? Né? Pelo amor de Deus. Disse: você não pode. É interessante quando a gente encontra alguém que não está fazendo o que deve fazer e quer dizer para nós o que nós podemos ou não podemos. Né? O olhar de Saul, tanto que quando o Golias aparecia, ele e o exército tremiam. Está escrito assim. Eles tremiam de medo. Eles estavam totalmente assombrados. Aquele problema intimidou todo mundo. Aquele problema assustou todo mundo. Intimidou, e apesar deles estarem armados, era como se não tivesse. Porque eles se sentiam tão impotentes diante do problema que eles ficaram paralisados. E aí aparece um rapaz, um pastor de ovelhas, que nem convocado para o exército foi, e fala: não, vocês não têm que ficar com medo dele, ele é só um incircunciso, eu vou lutar contra ele. Não, você não pode. Posso? Deixa eu contar o que Deus já vem fazendo na minha vida. Eu já enfrentei o leão, enfrentei o urso. E esse filisteu vai ser mais um. Gente, tá assim, ele só vai ser. Ele vai ser mais um. Mais um problema na minha vida, mais um desafio na minha vida, que eu vou derrotar também. Aí Saul fez o quê? Quis vesti-lo da armadura dele. Davi até colocou, mas percebeu que aquela não era a identidade dele. Que aquela armadura não cabia nele, obviamente. Saul era enorme. Davi mais baixo. É, totalmente diferente. E ele decidiu ir com aquilo que ele tinha. Ele decidiu ir com aquilo que ele tinha. Ele decidiu enfrentar o incircunciso filisteu com aquilo que ele tinha, que ele sabia fazer. Com aquilo que estava nas suas mãos, usando uma pedrinha. A pedra sempre remete a Cristo. Lembra daquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos em Daniel 2, e que quando ela caiu, a estátua do sonho de Nabucodonosor, que representava todos os reinos, viraram pó e o vento levou. Isso fala exatamente do reino eterno, é uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Quer dizer, parece às vezes que aquilo é tão ínfimo, que é tão não tem capacidade potencial, mas na verdade é a nossa fé em usar o que nós temos, em nos posicionarmos como fomos feitos por Deus, e lançar mão da coragem que Ele nos deu e decidirmos enfrentar aqueles gigantes. Porque quem nunca enfrentou gigantes ou não está enfrentando agora, que é um gigante, como é que se derruba esse gigante? Usando a pedra. se vestindo de Cristo, crendo que Ele, sem uma arma na mão, derrotou todas as potestades, o reino das trevas, e expôs Satanás e o seu reino à vergonha pública, como está escrito. Nos reconciliou com o Pai. E por causa de Jesus, nós temos acesso ao reino. Olha que coisa mais interessante, forte. O Senhor, basta você, Ele é a porta, Ele se apresenta como a porta para entrar nesse reino. Por que as pessoas querem morar em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos? Porque há uma, toda uma fama, uma proposta de uma vida diferenciada. Mas, para você chegar a ser um cidadão americano, são tantos processos, são anos e mais documentos, e mais análise, e mais isso, e mais aquilo. É um processo longo para você estar no país, para ir renovar a sua carteira de habilitação. É mais um processo. Para, no final, receber o direito de morar ali, de viver ali, de poder trabalhar ali. E assim por diante. Mas quantas pessoas que se submetem a todo esse processo exaustivo, cansativo. Por quê? Porque querem ser cidadãs americanas, querem ter o direito de morar ali. Lembra de Paulo, quando ele é espancado, e aí ele até então não tinha feito uso da sua cidadania romana, e aí quando o cara está indo para prendê-lo e após tanto ataque, ele fala, escuta, é lícito que você prenda um cidadão romano? O cara começa a tremer, a Bíblia dá detalhes. Porque ser, naquela época, era o seguinte, tinham duas categorias de pessoas. Por isso que quem tinha dinheiro, assim se desdobrava, pagava verdadeiras fortunas para ter cidadania romana. Porque o julgamento era diferente, o tratamento era diferente, as portas eram abertas. Ou seja, tinha os que não eram romanos, não tinham cidadania romana, que não tinham direito a nada, praticamente. É só você ler, ler a história que você vai ver. E os que tinham cidadania romana. Duas categorias de pessoas. Quem tinha cidadania romana e quem não tinha. Quem não tinha, coitadinho, e alguns, principalmente, quem não tinha condições, que não era romano e não tinha condições de pagar pela cidadania romana, sabia muito bem que o peso sobre ele era maior. Ou seja, era considerado um ninguém. O cara vira, aquela autoridade vira para ele e fala assim, mas como que você tem cidadania romana? Está escrito, gente. Como que você tem cidadania romana? E eu tive que pagar uma fortuna para ter. E ele vira e fala assim, de nascimento. Eu só nasci. Então, o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço. Tem uma tradução, não sei se é a mensagem, fala, uma fortuna. Um elevado preço por minha cidadania, respondeu Paulo. Eu a tenho por direito de nascimento. Sabe o que isso quer dizer? Quando você crê em Jesus, você nasce de novo, que é João 3, a conversa com Nicodemos. Você nasceu da carne, agora você nasce do Espírito. E agora você passa a ter direito, você se torna um cidadão do céu. Deus é tão maravilhoso que ele já de cara disse, não, eu acelero todos os processos. Tem uma porta, você passa por ela e você se torna cidadão do céu. Não tem que pagar nada. Você sabe por que não tem que pagar nada? Por que eu e você não tivemos que pagar nada? Porque Jesus pagou. Porque Jesus pagou. E ele, quando Davi derrota o Golias, é uma representação, está apontando para a cruz. Porque você vai ver que ele pega, corta a cabeça do Golias e leva para Jerusalém. Quem já esteve comigo lá em Jerusalém, em Israel, viu exatamente o Gólgota, aquela montanha onde você vê claramente os sinais. É impressionante. Então, Jesus derrotou o inimigo, o gigante, quando ele foi àquela cruz. E quando nós passamos por essa porta, nós nos tornamos cidadãos do céu. Nós temos cidadania do céu. Agora, não sei se você já viu, quando uma pessoa se torna um cidadão romano, ele tem que fazer um juramento, onde ele vai viver de acordo com as leis dos Estados Unidos, vai honrar a bandeira americana e vai não sei o quê. Então, quando eu passo pela porta que é Jesus e eu me torno uma cidadã do céu, eu estou me comprometendo a honrar a bandeira do céu, a Constituição do céu, porque agora eu não sou mais uma cidadã desta terra, eu estou aqui, mas eu tenho cidadania celestial, como Paulo falou. Então, a autoridade de Davi, a fé, a maneira, a forma, a autoridade e as palavras que saíram dele, a forma dele falar, foi profética. Você vê claramente que ele não é Davi que está falando. É Deus falando pela boca do Davi, hoje. Então, pega para você. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça. Eu sei que tem gigantes caindo e a cabeça desses gigantes já está sendo cortada. Eu matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo. Darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus, toda a terra... Olha o tamanho do testemunho. Saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui. Aqui. Saberão que não é por espada ou por lança. Que o Senhor concede vitória. Às vezes a gente fica ali, né? Para cá e para lá. Vai fazer assim, vai agir assim. Nada. Deus vem e faz de uma maneira totalmente diferente. Não é pelos meios naturais, muitas vezes nem pelas nossas habilidades, nós vemos ali o sobrenatural. Pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Este não fugiu, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Ele o enfrentou. Com que força? Ele foi no nome do Senhor. Porque ele disse, eu estou indo no nome do Senhor. Eu vou no nome, mas eu vou. Mas eu vou, você vem contra mim com espada e lança, com dardos, mas eu vou. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, na cabeça. Você sabe que você só mata uma serpente esmagando a cabeça dela. E ali era uma representação do mal. Era a pedra, Cristo sendo cravado na cabeça da serpente. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim. De forma inexplicável, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus, é interessante nessa derrota, um inimigo, e aí vai em cadeia, né? Quando o líder, né, arma a potente deles, o soldado que era a segurança deles, o valente deles, a garantia deles, todas as esperanças deles estavam em Golias. A segurança, a esperança, toda a confiança dos filisteus foi colocada no Golias. Enquanto Saul, o seu exército e a nação tremiam de medo, os filisteus se sentiam tão seguros. Aí vem um menino, cheio de Deus, que não se impressionou com o gigante, porque vivia impressionado com Deus, cheio de fé. Olha para ele e diz, minha confiança não está na espada, ele nem tinha uma, nem em dardo, porque ele também não tinha, nem em lança, porque ele também não tinha. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante caiu. E o gigante caiu. E quando ele caiu, os filisteus perderam a força. Israel partiu para cima e derrotou todos eles. Todos aqui. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram. Que coisa, o ímpio quando ele coloca a confiança no que é falível, né? Eles tinham certeza que ninguém derrotava Golias. E Davi tinha certeza que Golias já tinha sido derrotado. Recuaram e fugiram. Então os homens de Israel, por causa de um, ele não pediu um homem. Deus deu um homem. Davi. E o que ele tinha? Uma confiança inabalável em Deus. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gat e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Sarim até Gat e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento deles, ainda saquearam. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Em nome de Jesus. Aleluia. O seu gigante já caiu. Nenhuma palavra vem por acaso. Tira o seu olhar de qualquer preocupação e se levante como Davi. Enxergue esse gigante no chão, a pedra encravada na sua testa. Tenha certeza que Deus está mandando uma palavra profética para o nosso coração. Não sei o que representa esse gigante na sua vida, mas Deus está dizendo, ó, vá no nome do Senhor. Confia, vá no nome do Senhor, com tanta fé, com tanta confiança, com a convicção absoluta de que Deus entregou uma palavra de força, de esperança, de vitória para o seu coração. Seja lá qual for o gigante, a palavra está dizendo que ele está caindo com a cara no chão, vá com fé. Porque ele foi derrotado no nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Que coisa forte. Que coisa forte. Com a mão no coração, Senhor meu Deus, engrandecido seja o teu nome, louvado seja o teu nome, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor, incrível, bondoso, presente, é um Pai amoroso que chega e nos abraça e simplesmente diz, não tema, eu estou aqui, é o Senhor nos guiando e dizendo, vai em meu nome e seja lá o que for que tenha afrontado a sua vida, eu dou vitória a você, isso já caiu por terra, com a cara no chão, eu estou dando vitória a você, este gigante está sendo derrotado, envergonhado, humilhado, com tudo que o acompanha, todos que depositaram a confiança nele, estão sendo envergonhados e derrotados juntamente com ele. Pai, que o teu povo seja movido por uma fé viva, despertado, erguido, ó meu Deus, renovado, que a renovação do teu Espírito esteja tomando conta dos corações, eu repreendo a apatia, o desânimo, Senhor, a incredulidade, o medo, eu não sei qual o peso que veio sobre ela, mas eu repreendo em nome de Jesus, que ela receba vida, alegria do Espírito, um renovo do Espírito, poder, agora para se levantar com fé, confiança, se apossando da sua palavra, porque aqui está o Senhor dizendo, eu estou dando vitória a você, esse Golias, esse gigante está caindo, ele não pode resistir a você, prevalecer a você, que ela se levante com fé, e seja possuída pela verdade, a verdade é que o Senhor está com ela, a verdade, é que a vitória dela é verdade, é que esse mal não tem poder de derrotá-la, a verdade, é que ela sai vitoriosa, a verdade, é que o que hoje a assombra vai se tornar um grande testemunho, a verdade, é que o Senhor vai se mostrar forte outra vez na vida dela, a verdade é que ela vai dar um grande testemunho mais uma vez, a verdade é que o gigante da vida dela não é páreo para o Senhor, está sendo derrubado no mundo espiritual. A vitória dela, o livramento chegou, o socorro chegou, a vitória chegou, a
chegou! A bênção chegou! A resposta está aqui! É o Senhor dizendo, levante-se! Porque eu estou dando vitória a você!
Levante-se de cama, sai. Levante-se de cá, sai. Levante-se de cama. De cancho de camana. Ora canso e decansei. Recaixo, hein? Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo o teu povo. E que a palavra tenha possuído os corações. E que nenhuma sombra sequer paire de medo, de dúvida, paire sobre ela. Mas que a força do teu Espírito possua cada pessoa que aqui está, trazendo alegria, renovo, força, esperança, levantando a tua igreja. Levanta o teu povo poderosamente, eu consagro o teu povo para a vitória. Eu consagro esta reunião para a sua glória. E quando sairmos daqui, que possamos sair, Senhor, num outro nível, num outro patamar de visão, de esperança, de ânimo, de coragem, de ousadia, para a honra e a glória do teu nome. Seja conosco, como sempre, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. O teu sangue nos garante a vitória. E eu sei que os teus anjos estão acampados ao nosso redor. Te amo, Jesus. Obrigada por tudo, obrigada por esse presente. Eu creio de todo o meu coração. Amém.
O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.